Oi, eu sou o Ricardo e hoje nós estamos de volta com o melhor podcast sobre lançamentos do metal que existe.
Podcast com esse nome, melhor podcast com esse
melhor,
nome.
Melhor do mundo.
Melhor podcast chamado Lançamentos do Metal. Então, fala galera, aqui é o Daniel e a gente está de volta para mostrar muita coisa boa e muita música ruim do BJ. Mas é isso.
Oi, tudo bem? Aqui é o BJ. A gente veio. Tem música da Turquia, tem música de banda que já veio antes aqui, sabe? E, bom, muito bom saber, pode ficar tranquilo que as minhas músicas continuam salvando o setlist.
Salvando pra
é
ele.
Clima que a gente vai.
Só ele que gosta. A música que só ele gosta.
É isso aí, começou.
Lançamentos do Metal.
Saudações, você está ouvindo o podcast Lançamentos do Metal, podcast que lança você no mundo do metal. Este é o episódio 54. Eu sou o Ricardo e aqui na bancada junto comigo está o Daniel Garcia. Né, Daniel?
Fala galera, é o Daniel, vamos aí de volta, hein?
E também tá o grande amigo BJ. Opa, tudo bem? Parece que foi ontem, né, que a gente gravou o último. Pois é, mas não foi. Já se passaram aí 2 anos que a gente não grava. O último foi em 2021. A gente ficou bastante tempo sem gravar. Mas a vontade de gravar e a vontade de conhecer bandas novas e apresentar bandas novas, isso nunca parou, né? A gente sempre continuou com isso. Então fizemos um esforço aí, né? Conseguimos colocar todo mundo junto para gravar. Para você que está vindo aí do Instagram do Fúria Metal ou também do site, né, velhobanger.com, seja muito bem-vindo também. Acho que vale a pena a gente explicar como que funciona o LDM para ficar claro para todo mundo. São 3 pessoas aqui na banca, né, cada um escolhe 5 músicas, lançamentos, né, logicamente. Isso é meio auto-explicativo, no pessoal tenta puxar alguma coisa ali mais antiga, mas é feito uma auditoria.
Curadoria.
Né, para as coisas acontecerem. Cada um indica aí 5 músicas e traz para a banca avaliar. A gente vai colocar ali uns 20 segundos. Depois cada um dá a sua opinião. A pessoa que trouxe a música, falar um pouco sobre a banda, escolher ali, né, o porquê escolheu essa música, um pouco das influências. Mas tudo muito rápido, né? A ideia aqui é curadoria de lançamentos que a gente considera relevante, de bandas novas ou bandas já consagradas, né? A gente vai trazer música, sempre música de qualidade, pelo menos para um aqui que escolher. As minhas escolhas, né, são mais do meu perfil. Eu curto muito mais thrash metal, death metal, metalcore, tudo que for core aí, deathcore, rockcore, um pouco também de doom. Eu acho que é interessante. O Daniel já tem um outro perfil, né, Daniel?
Então, a minha parte já... Apesar da gente sempre ter essa coincidência de gostos no Doom, né? A gente tem algumas coisas que a intersecção é boa. Tipo, no Doom, no Stoner, a gente, todo mundo meio que gosta dessa parte. Eu vou fora dessas coincidências, eu parto mais pro prog, né? E melódico, alguma coisa assim mais harmônica, uma coisa mais lenta às vezes, mas dentro do escopo do prog, né?
Um pouco de power metal, um pouco de hard rock,
um pouco
também.
De power, né? Isso.
Já o BJ é completamente pro outro lado, né, BJ?
Eu sou mais ancorado no Stoner, no Desert, no aquele fuzz rock, no Psyche. Curto muito um black metal também.
Bastante, sabe? Black metal.
É, a cota de participante é o que garanto aqui, o que tô trazendo sempre.
Uhum. Então tá, então esse é o princípio, né, pra você que tá chegando agora, pra entender como funciona. Bandas nacionais ou bandas que queiram mandar o material pra gente avaliar aqui, pra promover, pode mandar. Vamos começar já então com a primeira música.
Lançamento do Metal.
Bom, primeira música que eu escolhi foi da banda Fires in the Distance, banda de Connecticut. Foi formada em 2016. Ela já tem 2 álbuns lançados. Não é a primeira vez que essa banda passa aqui no LDM. A primeira vez que ela passou foi no primeiro álbum, lá em 2020. que chamava Echoes from Deep November. E a gente até brincou que o álbum foi lançado em setembro, poderia ter esperado mais um pouquinho para lançar em novembro. Então, o álbum que a gente vai ouvir chama Are No Mint For Us e a música chama Harbingers. Bom, escolhi essa música porque ela é uma música bem triste, né? A música é um doom metal aí com influências de Paradise Lost, Type O Negative. E o que me chamou a atenção, o primeiro álbum eu ouvi bastante na época que lançou, agora também tô ouvindo esse álbum. Eu acho que é bem legal porque ele tem bastante teclado, não é uma música fácil, né? De primeira audição que você já gosta, até porque a música tem 10 minutos, até você consegui decorar, mas ele tem partes bem marcantes, tem partes que são bem épicas e eu acho que combinou bastante essa parte acústica e a parte mais pesada ali, que ela leva um pouco até pro death, né? Eu achei a guitarra também muito bem gravada, a guitarra tem um peso absurdo nesse álbum, faz diferença aí, uma gravação boa, então por isso que eu trouxe pra gente ouvir. O álbum já foi lançado faz tempo, foi lançado em abril. Agora eles lançaram, no começo de outubro, lançaram o álbum só a versão instrumental, sem nenhuma música. Então, por isso que.
Sem nenhuma letra, né?
Sem nenhum vocal, na verdade, né? Sem só a vocal, parte instrumental mesmo.
Mas tem essa parte instrumental, tem instrumentação do vocal, ou é só. Sem o Caba cantando só.
É só então, sem ele cantando.
Tiraram a faixa.
Só tirar.
Tiraram a faixa de vocal ou substituíram a faixa de vocal por uma harmonia similar à harmonia vocal?
Não. Tiraram mesmo. Pegaram simplesmente tiraram a música, mesmo. Tiraram o vocal e aí.
A faixa de vocal tá.
Não fizeram nada, não colocaram uma guitarra ou nada simulando isso, o vocal.
Isso.
Né? Não fizeram.
Isso. Porque essa música mesmo, ela tem uma parte, tem um trecho grande dela aí, que sem vocal, né?
Dá pra
entender esse salto aí.
Não, ela tem um pianinho lá nos 6 minutos lá, que é pro vocal e tomar uma água.
Não, mas desde os 4 minutos, cara, começa a tocar só e vai embora, né?
Até continuar, até a banda começar, né? Tem muita introdução, tem bastante parte, né, instrumental, isso que eu acho legal, né? Eles variam bastante dessa forma.
Eu acho assim, eu acho que das bandas que tocam 10 minutos, que a gente já viu junto, essa é uma banda, ela não varia muito a melodia, o riff, mais ou menos a melodia é a mesma, mas eles variam o jeito de tocar, isso eu achei bem legal, cara.
O estilo, né, eu gostei bastante que eles, bom, já falando, né, assim, ela é compridona a música, mas ela dentro da, como você falou, ela mantém a harmonia, só que ela vai variando bastante o estilo ao longo dela. Então é legal, parece, sei lá, aquele estilo de shopping, sabe? Você pega um pouco de lasanha, um pouco de sushi, um pouco de... Você vai fazendo seu prato ali, então parece que é isso. São várias...
Não, feijoada.
Feijoada com parmegiana, com tudo ali.
Não, faz sentido.
Entendeu?
Porque tem uma pegada, tem uma hora que tem uma pegadinha mais ritmada. Fica legal, gostei. Foi uma música que, pra quem não sabe como é que funciona nosso background aqui do técnico do LDM, a gente monta uma playlist e joga todas as músicas nela, né? E aí a gente vai ouvindo o que os outros colocaram pra gente ter uma. Pra formar a opinião. A gente escuta várias vezes as músicas, porque escutar a música uma vez só não adianta nada, porque às vezes você tá dirigindo, correndo, então você não para pra prestar atenção. Então, o ideal é escutar várias vezes a mesma música pra gente poder construir uma opinião legal. E aí, quando eu ouvi essa música já da primeira vez, foi, peraí, eu vou ter que escutar essa música melhor, porque, puta, ela parece ser muito boa. E eu falei até pro Ricardo, falou, tem uma música lá que você colocou lá, e, rapaz, é muito boa. Ele falou, é uma de 10 minutos? Eu falei, puta, eu acho que é, porque não acabava mais. Eu achei uma música que é... Eu acho que desse programa, na lista aqui, cara, eu acho que ela é a melhor, se bobear, viu, cara? Eu queria ter escolhido eu ela. Porque eu acho que ela é... Meu único problema que eu tenho com ela é... Vocês sabem que eu não gosto muito de instrumental. Então, todo o tempo que ela passa sem vocal, me dá uma baixada na emoção, assim. Eu fico meio com soninho, assim, né? Mas na hora que volta o vocal, puta, ele volta a conduzir melhor. E, aliás, que vocal bonitinho, hein, cara?
Vocal muito
bom. É um vocal guturalzinho, mas o cara tem ritmo, tem melodia no gutural dele. E passa emoção. Cara, essa banda é...
Não fica só no gutural, né?
Uma coisa de louco. Não, não. Ele puxa um pouquinho pro gritadinho. O cara conseguiu... Essa música é redonda, viu, cara? Redonda, mano. Porque, assim, às vezes você pega... Dream Theater, você pega uma banda de 10 minutos aí que faz 15 minutos de música, e é 15 minutos de música chata, velho. Eu sou fã de Dream Theater. Mas às vezes você pega a música do Dream Theater que é chata, e a música é chata durante 15 minutos. Não adianta nada ela ter 15 minutos, não vai salvar ela, entendeu?
Você dorme então, essa acorda, é uma tá música... tocando ainda,
mano. E isso, continua ela. E essa é uma música boa de 10 minutos. Isso é uma maravilha, porque às vezes quando a gente escuta aquela música que a gente gosta bastante, que tem 4 minutos. E acaba, você fala, porra, velho, eu podia mais, hein? Eu precisava de mais um pouquinho só pra ficar feliz. E essa música, cara, é maravilhosa.
Ela mata fome.
Porque ela você vai escutando e fala, caramba, tá bom assim, continua. Eu gostei bastante dessa música, cara. Parabéns,
ela é,
cara,
pela escolha. Comprida, mas ela não é que ela se estendeu. Ela tem o tempo que ela devia ter mesmo. Ela...
É isso aí.
Essa música tá sendo bem elogiada, né?
Você falou, né, Ricardo? Tá aparecendo em várias listas aí.
Na lista de melhores do ano aí, até agora. De várias, vários músicos aí. De vários sites também. Então, por isso que tá chamando a atenção.
Botar o álbum inteiro é bom, Ricardo? Você ouviu o álbum?
O álbum inteiro é bom. Tem muita música boa. Mas eu vou meter, normalmente a primeira deles, a primeira música do álbum, acho que eles põem a melhor como a primeira, sabe? No outro álbum também era assim. E nesse álbum é a mesma coisa. Então...
É que é pra animar a galera e continuar a escutar o resto, né? Mas eu vou baixar o álbum. Eu vou colocar na lista aqui esse álbum inteiro pra escutar melhor.
Os caras não são de produzir muito, não, né? 2016, né? Que você falou, só dois álbuns? Não, 2020. Eles são de 2016. É, são 2016, então, lançaram assim, em 2020 e agora essa outra aqui.
Os caras devem ter muito outro trampo, né? Os caras devem pagar as contas com a banda, nem fervendo.
Não, não. Não, pra fazer essa música, cada música é 10 minutos, cara. Imagina essa música aí pra compor, pra fazer. É um trampo.
Esses caras são tudo, trabalham em banco. O cara deve ser caminhoneiro, que nem a outra banda lá que a gente tem de tudo, cara. Mas o cara não tira dinheiro.
Não, não. Beleza, então. Vamos pro próximo, então.
Bom, Ricardo, agora nós vamos ouvir a minha música aqui escolhida aí. A banda chama Old Ruins. Ela é uma banda alemã, foi fundada em 2019. Ela é uma banda que basicamente toca heavy e post-black metal. Voltamos aí com o pós.
Sim.
A gente sempre tem uns pós aqui, que a gente, até hoje, desde toda a história do LDM, a gente fica nessa, o que diabos é o pós, tá? Mas tudo bem,
mas tudo bem.
Nós não vamos entrar nessa de novo, né, pelo amor de Deus. Então, mas eu acho que é a primeira vez que entra pós-black metal, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Pós-black metal é uma banda, então, da... Putz, cara, do norte da Alemanha, tem um nome da região aqui, mas deixa quieto, porque...
Uhum.
Vai morrer muita gente quando eu falar isso. E é uma banda formada por 4 pessoas, né? O cara que faz o vocal é o lead guitarrista, o guitarrista solo, que é estranho, né? Porque às vezes, geralmente, você tem, desde Sepultura, você tem
o base, fazendo
fazendo vocal. Mas é isso. Eles têm uma única coisa que eu vi que de diferente antes de abrir a banda mesmo aí é que eles. Se não me engano, eles têm o tema do diabo do videogame lá, do jogo. Tem uma música deles como tema do jogo. Vamos ouvir um pouquinho aí da Old Ruins, da banda Old Ruins, tocando The Fallen Temple. Bom, vocês ouviram aí um pouquinho da banda Old Ruins tocando The Fallen Temple. E olha, eu quando a gente faz a lista das músicas que a gente tem que pra jogar pra playlist lá pra rodar no programa, a gente tem toda semana, a gente fica escolhendo um monte de música aí. E essas semanas, pra ser sincero, umas duas semanas atrás, três semanas atrás, estava melhor. Essas últimas semanas deu uma enfraquecida na qualidade, assim. Foi meio difícil de escolher pra mim, pelo menos. Mas eu achei que essa banda, por mais que eu não goste muito desse tipo de vocal, que é mais o que o BJ gosta, né, BJ? Que é uma coisinha mais gritada, assim. Eu achei que a banda, o som, a harmonia, a música, cara, é muito boa. Ela tem uma base pesada, uma batida, cara, que eu falei, porra, fazia tempo que eu não via uma ritmada. Tem uma coisinha de como é que chama isso, Ricardo? Não é rock, não é punk. O que é? Um thrashzinho? O que, que é?
Ela tem. Acho que é um Doom. É um Doom.
Um thrash, né? Um negócio. É um Doom, mas ela tem muita melodia, né? Ela tem muita melodia.
Mas ela tem uma melodia. Isso, ela tem essa melodia que vai pra um lado. Que eu acho que parece um Metallicazinho.
Não, cara, ela me lembra muito Morningside.
Rotting Christ, né? Ela me lembra
mas
muito.
Mas o Rotting Christ é tranquilo, não o Diabo, assim.
É que se você tirar o vocal, fica só a música, ela é ritmadinha, ela parece uma música alegre.
Sim.
É isso que eu achei interessante nela. Ela parece uma música alegre que o cara mete esse vocal do Satã, é o capeta cantando ali, tá? É o Cramunhão cantando.
Em pessoa.
Aí você fica... Em pessoa. Você escuta, você sente o cheiro do enxofre. Mas assim, eu acho que combina legal, porque fica duas coisas muito estranhas assim, juntas, bem gostosinho.
Cara, eu gostei muito, cara. Eu gostei demais essa bagaça aí, ó. Esse black metal com violinha aí, ele me ganha demais, assim. A violinha, quando o cara mete a violinha no meio do black metal, porque por isso que eu falei, tem o Morningside, tem uma outra banda também, The Soul Dissolution, que faz muito isso.
Então, ele tem um solinho nos 4 minutos
então,
ali, velho.
Que é aquilo, é. Ele dá uma quebrada ali, eu falei, caramba. O ritmo toda a música é gostoso, assim, é pesado, é triste.
Eu escutei e falei, o BJ vai curtir. Eu, particularmente, eu tenho uma outra playlist que chama Vindas do LDM. Porque a gente sempre joga as músicas aqui e não é toda semana e só tem pérola, né? Tem semana que a gente tem que caçar
tá
bastante
fraco, pra tirar algumas coisas. Tem que peneirar muito.
Tem semanas que a gente tava difícil. Mas às vezes quando a gente acerta, eu pego e jogo pra essa Vindas do LDM. É uma playlist que eu tenho que é só na nata da nata ali, cara. E essa é uma que entrou ali, viu, cara? Porque eu gostei bastante dessa. E aí, cara, e você?
Eu gostei bastante. Ela tem uma linha de baixo bem legal. Eu gostei da linha de baixo dela, que o cara não fica só dobrando a guitarra, ele faz uma linha de baixo bacana. O solo também é legal. E tem uma partezinha depois do solo, antes de voltar pro vocal, que é bem legal também. Eu acho que quando vocês forem ouvir a música aí, uma partezinha bem depois do solo. Que ele volta com fazendo o básico, né, do metal, que é aquela coisa, né, de tocar o misão sempre, mas de um jeito bem legal, sabe? Que ele volta assim, volta pesado. Então eu gostei bastante. Me estranhou até você ter escolhido essa música, porque era o Black Metal.
Música
eu tinha
boa,
certeza. Quando eu ouvi, eu tinha certeza que era o BJ que tinha escolhido. E aí eu falei,
mas é que música boa, né? Música boa é só eu que escolhi.
Mas é boa, muito boa. Boa escolha. Você tá. Começou bem, começou pesado aí. Começou forte jogando uma carta pesada.
A gente sabe o que vai acontecer na próxima escolha minha. Então ainda bem que eu abri bem, então. Porque a segunda
tá deixando
aqui vai
uma
ser
primeira...
só sarrado.
Não, você fez bem. Eu tenho certeza que você mudou agora. Você falou, não, tem muita gente que tá entrando agora.
Deixa
eu colocar uma música boa. Não é muito que eu gosto, mas é uma música boa que não vou ter outra chance de causar uma primeira
impressão. Pra deixar a galera do meu lado, né?
Por isso você colocou essa, isso aí acaba safado.
Porque a segunda música eu vou tomar porrada de tudo quanto é jeito. Mas e aí, agora...
Vamos pondo o BJ agora.
Agora eu tô achando que tá uma vibe muito pesada, assim. Vocês estão muito, né, rock mais alegre. Então o nome da banda é a Far Do Below, que lançou o álbum Low Desert Surf Club, dia 9 de setembro. E o nome da música que a gente vai escutar agora é Cocaine Hippo. We'll be right back. Espero que tenham gostado aí. Essa banda ali de 2015, da Bélgica. Esse é o terceiro álbum da banda, mas é o primeiro que eles pegaram um produtor, que eu acho que eles decidiram dar uma profissionalizada. E eles escolheram, né, como produtor o Nick de Salvo. Se não tá associando o nome à pessoa, ele é vocalista do Elder, que já passou já pela...
Continuamos não associando, mas tudo bem.
Ainda não, eu também, mas não, o Elder conhece, né, pô?
Se você falar mas o Elder é bom demais. Banda, o Elder é bom demais. Eu já não lembro direito. Mas eu acho que é o Elder, ele fazia isso, um stoner, né?
Isso, stonerzão. Cada música, 10, 12 minutos. Sim, né, mas vai lá.
E esse álbum aí, que eu gostei, uma constante que eu tive nas minhas escolhas aí foi o seguinte, foram álbuns que eu gostei bastante. Eu tive dificuldade de escolher a música dentro do álbum. Então eu gostei bastante desse álbum aí. Ele é um... Porque ele é o álbum também mais, como a gente já falou de outras vezes, é o mais safadinho assim que eu peguei. Mais sem vergonha mesmo, porque não tem muito... Todas as letras, se você for ver, aquele desert rock, aquele stoner mais cru. Então aquela, não, entrei nesse vale, curti, como a maconha transcendeu minha mente. Não tem muito...
Não
é muito, não é muita coisa, não. Não tá procurando assim, não, nossa, é Caetano, essa música Chico tá me dando fazendo um sentimento. Não é essa música que você quer, não. Isso aí é pra...
curtição, meu amigo, mesmo. Curtição e...
Então, mas eles constroem esse clima aí também com competência, né? Então são riffs, solos, é um groove, tudo casa muito bem. Até nesse, como eu falei, né, eu gostei do álbum todo aí. Eu dou um destaque pra última música do álbum, a Mantra. É um petardo de 16 minutos, mas vai tranquilo também. Não tem muita dificuldade, não. Eu gostei bastante, então já quis estrear já com essa...
Exatamente. Jogando uma carta pesada aí. Eu gostei. Eu acho que uma música que começa com aquele sininho de vaca, sabe? O cowbell. Não tem como ser ruim, né, cara? Isso aí...
Daí pra frente só vem coisa boa.
Daí pra frente só vem coisa assim, boa, cara. Não tem como ser ruim. Eu acho que a banda valoriza muito o riff, né? Eles tocam muito bem aí. É muito bem gravado. Tem muito peso, né? Tanto que eu fui atrás pra ouvir esse álbum. E, pô, e o álbum todo tem música boa, né? É bem o que você falou, tem muita coisa ali. Tem uma música que chama Surf Queen, que eu vi lá, que é uma surf music, mas metal, né, cara? Você ouve isso aí, você já se imagina indo pra praia, curtindo. Cai muito bem, você misturar um Red Hot aí, Daniel que gosta, cai muito bem, cara. Um
Não, o que
Hot
me levou a escolher essa música aí foi realmente o título dela, porque Cocaine Hippo, eu achei... E você pega a capa do single, é um hipopótamo, assim, né?
Depois que teve o urso, velho, é o hipopótamo, é o mínimo que a gente tem que aceitar, é um hipopótamo agora.
Então, gostei muito, achei bem legal, uma boa escolha. E é uma música que você falou mesmo, ela é dá play nisso daí e já... É outra vibe, muda totalmente a vibe, é uma vibe de alegria, de motivacional, muito bacana.
Eu acho uma música boa, achei uma música bem tocada, mas é... Esse tipo de música alegre não contagia, não. É uma música que eu fiquei. Juro pra vocês que eu fiquei falando, puta, não sei se eu vou conseguir aguentar os 3 minutos aqui, não. Porque assim, eu gosto de stoner, mas o stoner, esse stoner é um stoner mais.
Eu gosto de stoner, só não gosto quando toca.
Como ele vai pro lado?
Eu gosto da ideia do stoner, mas.
Não, eu gosto de stoner, só não gosto quando é alegre. Eu só não gosto quando é alegre. Eu gosto de stoner mais puxadinho pro Doom. Eu gosto porque o Ricardo falou a história do surf, coisa e tal. Puta, isso é exatamente aonde começou a me perder, entendeu?
Entendi.
Ele tem uma batidinha, uma ritmada bem alegrinha, uma batida, um tempo dela bem mais rápido. Que foi, puta, é ok, é legal, é bem tocada, mas realmente não me pegou. A ideia do surf pra mim não me anima, não faço questão, não gosto de praia, não quero surf, não quero porra nenhuma. Meu negócio é neve, meu negócio é... Não gosto de calor. Mas assim, é uma música boa, cara. Mas eu realmente não me pegou, não tenho essa
o sentimento que ela, de... que ela procura, não acha em você.
Não vai estar dentro do meu coração. Essa não alegria, vai estar essa... não vai estar.
Vamos pra próxima, então. Vamos mais uma. A próxima, na sequência, é a banda Psylosis. É uma banda aí da Inglaterra, lá de onde você estava, Daniel. Foi formada em 2000. Eles têm 6 álbuns lançados, sendo o último, A Sign of Things to Come, foi lançado no dia 8 de setembro. E a gente vai ouvir um pouquinho aqui da música A Godless Throne. Põe aí. Psylosis é uma banda que eu comecei a ouvir ali na época da pandemia. Eles já passaram por aqui também. Eles lançaram um álbum chamado Cycle of Suffering, que foi onde eu conheci a banda, através do LDM. Gostei muito. As bandas deu uma parada em 2016, retornou com esse álbum, que foi aonde eu vi e gostei. O fundador, o Josh Middleton, ele também ele saiu nesse ato que ele teve, ele foi para uma banda que talvez você conheça, Daniel, que é uma banda de progzão mesmo, chamada Architects.
Conheço.
Architects. É famosa essa banda, tem mais de 1 milhão de seguidores no Spotify.
Mas é instrumental ou tem vocal?
Não, tem vocal. E aqueles vocal afetados que você gosta, sabe? Que o cara, tipo Lepros, sabe? Nesse afetado. O cara afetadão.
E aí? Sou obrigado a concordar, mas com protesto.
Tá?
Tô rindo,
mas eu não gostei.
Deixa aqui meu protesto, mas eu concordo, tá? Realmente é afetado. Tudo bem.
Mas eu tô com esse tempo, eu tô começando a gostar também, mas isso é para um. Deixa mais pra frente. Então eu gosto deles porque eles fazem um thrash, muito death, com muito metalcore junto. E mesmo assim eles colocam muito muita metalcore. Melodia nas músicas, né?
Muito metalcore. Bastante metalcore.
Muito. Então, e aí eles pegam o que há de melhor, assim, né? Eles têm muita influência de Machine Head, dessas bandas um pouco mais, né? Esse metal um pouco mais industrial, um pouco mais thrash. Então, muita influência de Machine Head, que você ouve normalmente aí. Então, tem partes que tem muito groove, tem partes que é mais um melódico. Então, essa banda me pegou lá atrás e tô ouvindo agora, lançaram. Não é de fácil audição também, não é aquele thrash que você vai ouvindo, igual, por exemplo, o Angelus Apátrida aí que a gente ouviu, que já é, né? Você ouve a primeira, você já fala, pô, esse aqui tem muito mais coisa, né? Tem muito mais... partes aí, né? Aquela coisa que a gente sempre fala, né? O cara com. Tem tanto riff nas músicas que tem banda que faria 3 álbuns com a quantidade de riff que tem nessa música, enquanto que eles fazem uma música só. Então eu acho isso fantástico. O álbum saiu aí no dia 8 de setembro e tá tendo uma boa aceitação. E o Josh saiu, né, dessa banda de prog e tá só no Silas agora, que é realmente a banda boa mesmo, que é a banda que vale a pena aí. Daniel, eu queria saber o que você achou.
Você não queria, não. Na realidade, você não queria.
Eu já até sei o que você achou, mas...
Você tem que escutar a minha opinião, mas querer, eu acho que você não queria ela, não.
Eu acho que essa música, ela junta tudo aquilo que você não gosta, não.
Com tudo, velho. Ela fez o checklist ali e deu bingo, velho. Eu tava escutando ela, eu falei, deu aqui. Deu a tiquina aqui.
Tiquina, que sei lá.
Deu a tiquina aqui.
Bingo aqui.
Rapaz, mas eu vou te começar pelo que eu gostei. Eu acho que a harmonia da música, o arranjo, quando a parte...
Ela é curta, eu gostei que ela é curta.
Começar a parte
sacanagem,
do... O que você da música? O silêncio antes de começar a música e o final. Não, mas eu acho que a harmonia da música, ela é boa. Quando vai pra parte mais rápida, que me incomoda, que ela entra naquela... no arroz com feijão do metalcore. Que é a batida ali, que é tradicional. E isso me incomoda, porque eu não gosto do metalcore, então foge um pouquinho. Mas toda a harmonia, isso que você falou das camadas, das variações, coisa e tal, isso é interessante. É legal de ouvir que os caras se preocuparam em dar mais dimensões para a música.
Uhum,
entendeu?
Sim.
Pouco tempo de a gente fazendo tanto programa e tanto tempo junto, passando música um pro outro, hoje eu consigo avaliar melhor o metalcore, eu consigo escutar, falar, pô, isso tá legal, isso não tá, porque antes era só realmente não gosto e acabou, né? Mas hoje eu consigo escutar, falar, puta, não, entendi. Eu acho interessante a colocação dos vocais, não sei como é que não é cultural, né? Do vocal mais metal. Com o vocal mais melódico, é diferente, não é tão parecido com o tradicional. Que o tradicional do metalcore, o cara vem gritando, depois ele entra o choradinho, depois no refrão, sabe? Esse não, esse o cara vem no
tipo que o Sweet Engage, tipo que o Sweet Engage que.
E o que o Sweet Engage faz isso? Ele vem gritando, depois entra o chorinho.
Entra o chorinho, o cara, bem chorinho mesmo.
E o cara reclamando da vida ali, chorando. Chamando a mãe, e depois volta de novo o metal. Esse não, esse o cara vem no metal, coisa e tal, e aí tem uma transição pro mais suave a transição pro, o cara chamando a mãe. E aí eu achei, pô, isso aí pelo menos ficou legal. Eu gostei, achei interessante. Mas, pô, realmente não é o tipo de negócio, né, cara? O vocal, é... os dois vocais são muito simples. Eu acho que não combina. O meu problema com o metalcore é... É diferente de Paradise Lost, que tem o gutural e depois entra o melódico, entendeu? E o metalcore, pra mim, não combina, velho. Não consigo achar que... Quando o cara entra com a voz melódica, eu acho, cara, sabe, estraga a música, é muito estranho. Então, realmente, essa aqui eu vou esquecer amanhã.
Mas pelo menos você ouviu, avaliou, né? Antes, pelo menos, você só ouvia e falava, ok, metalcore, next, pronto.
Não.
Tá, então, e você, BJ, o que você achou?
E trash que eu gosto, né? E tem o Silosis.
Mas você já me falou que você tentou, é igual azeitona, né?
Igual aquela Almas do Burns Red lá, eu escuto e tal, de vez em quando.
Porra, era uma banda que eu queria gostar, que ela vai tocar aqui agora. É a segunda vez que eles tocam aqui em Dallas, que eu não vou. Você fala, eu queria tanto ir, mas não vou.
Eu não vejo a hora de não ir. Nessa...
Eu até marcar alguma coisa pra fazer na hora, mas eu achei melhor não. Eu quero não fazer nada, assim, sabe? Eu quero só perder o show deles.
É, quero não ir, por opção.
Então, cara, não realmente não vai. Não consigo o conjunto. Só que assim, eu vejo as qualidades dele. Né? Você falou, é uma música bem construída, instrumental, mas não, a execução não me pega de jeito nenhum. Eu não consigo suportar a música, sabe? Chega a ser meio, entendi, meio doloroso, é. Até, sabe? Eu queria essas palavras assim, mas não dá mesmo.
É. A ignorância de vocês até me magoa, sabe?
E eu sei que você gosta, que quando a gente fez lá os melhores do ano, você botou a deles lá, né? Aquela I See Her, né?
Sim, vou tentando sempre.
E aquela lá, vou falar, isso, cara, pra mim é igual essa. Eu olhei e falei, porra, eu acho que o Ricardo já botou essa. Eu acho que o Ricardo já botou
a mesma música
ali, né? Eu falei, entendeu?
Tá aquela bom, já tá só... claro. Vamos pra próxima,
mais, aí, Daniel.
Já macetaram a música até o início.
Já falou, já tá bom, já tá bem claro, já. Acho que já, tá, já deu pra entender bem. Que é. Vamos mais uma, Daniel.
É, agora nós vamos. Né, deixa eu ver. Eu achei que daqui pra frente isso ia ter elogio pra mim, né? Eu vou agora com a. Nós vamos ouvir uma banda. Vou falar a banda antes, mas essas bandas que escolhi, essa banda principalmente, que chama Canduvar. Ela não tem nada na internet. Não é que ela tem pouca informação. Ela não tem informação. Ela tem uma página no Instagram que não tem descrição da banda. Tem um link pro Spotify, cara. Quer dizer, é impossível encontrar informação. O que eu encontrei deles foi no Reddit. O cara, um artista, um cara da banda, eu não sei quantos são, não sei nada disso, falou. Ele postou lá falando, ó, acabamos de lançar um som da... Um novo som em turco que contém elementos de punk alternativo, hard e prog rock. É, Muse, Steve Wilson e Radiohead são óbvias influências. Vocês poderiam dar uma ouvida e dar suas opiniões? Tá? Isso é um post no Reddit. Quantos comentários tem? Zero. É uma banda que postou isso há 2 meses atrás, tá? Então, é uma banda sem penetração nenhuma. Então, pelo que eu imagino, é uma banda turca. É uma música que tem aí 4, 5 minutos. É, a banda chama Canduvar e a música chama Aquarium. Vamos ouvir um pouquinho aí. Vocês ouviram a banda Canduvar tocando Aquarium. É, eu vou falar por que eu escolhi ela. Porque.
Pra me irritar.
Falei, lembra que eu falei pra vocês que essa
me irritar,
não tava muito boa de música? Lembra que não tava muito boa de música? Lembra quando eu falei que não tava muito boa? Então. Algumas coisas. Mas eu gostei, cara. Ih, é uma música boa. Eu gosto de. Primeiro que eu tenho uma. Primeiro que eu tenho uma tendência a gostar de bandas que tocam em outra língua, fora do inglês. Eu gosto de escutar os caras falando uma língua estranha ali.
Cara falando. E, cara,
eu não sei porque eu gostei do vocal, eu gostei da música. Quem fala? O cara meteu aí também. O que você tinha metido?
Não,
banda iraniana,
do...
né?
Não era? Ixi,
você cara, até foi, entrevistou os caras.
O país dele. É. Vai, Violet Code lá.
Cara, então, mas você entrevistou os caras e tudo, porra. É, então. Não, mas é que eu acho que só, é que eu gosto de avaliar, porque o metal, a gente tá muito acostumado com o metal em inglês. Então, às vezes eu gosto de avaliar a sonoridade de outras línguas entrando. Porque eu sei que o português, ele... ainda não achei uma banda que canta em português metal que você fala, puta, isso ficou muito agradável. É difícil pra mim. Então eu fico tentando outras línguas. E eu gostei dessa banda. Eu acho que ela tem uma... ela tem um lado meio prog e meio depressivo, vamos dizer assim, que me atraiu demais. Mas é uma música lenta, é uma música, sei lá, cara, eu gostei, achei uma música pesada, carregada. Eu achei interessante demais.
Ah, cara, eu não curti muito não, viu? Eu não gostei muito mesmo. Nossa, não, gostei não é nada, só porque o cara tá cantando em outra língua, é o ritmo da música, é a construção, é a... deu a impressão que ele tentou, vou fazer um negócio diferente, vou... não curti de nada do que o Turco fez aí. Infelizmente, não... pra essa eu não tiro o chapéu.
Eu tô ouvindo ela de novo aqui, cada vez melhor.
Pra essa aí, ó, como eu falava da Cid Almeida, vou dar 10 pau só pela cara de pau, só.
Se ele estiver tocando num bar, você vai perguntar, escuta, quanto é que, quanto que paga pra ele parar de tocar, né? Cover artístico negativo, quanto que é? Eu gostei, dando minha opinião já, eu achei legal, assim, não é uma música... ela me chamou a atenção também, o começo, o vocal limpo ali, me lembrou muito Coldplay, apesar do Daniel não gostar. O começo, até a entonação dele, me lembrou muito o Chris Martin, lá, o vocalista do Coldplay, do primeiro e do segundo álbum do Coldplay. E o baixo é legal, tem uma linha de baixo bacana. A música é uma salada, né? Tem parte prog, tem parte mais indie, né? Esse comecinho dela ali é meio indie, depois entra umas partes punk rock. E do nada ele para e entra o baixo, entra um, né? Ele cria um clima bacana. Então é bacana, a música é boa, eu ouviria ela tranquilamente, não passaria.
Boa avaliação. Eu acho que esse é um método bom, interessante de avaliar. Se você está numa playlist aleatória, ou sugerida pelo Spotify, por exemplo, ou numa rádio, falecida rádio, se toca essa música, você pula ou você segura ela?
Não, continuo ouvindo, porque eu achei interessante. Eu ia ficar preocupado por que apareceu essa música no meu algoritmo aí, sabe? Eu ia ver quem que tá mexendo. Eu ia
ver sugestão, se não, né? Tem...
Não, mas cara, é que
se
eu
fosse,
não,
assim,
não,
uma playlist sugerida.
Não curti não, viu?
Você
não
pularia.
Como eu falei pra você, eu ia começar a escutar a hora que desse pra trocar. Se eu tivesse fazendo, eu não ia parar o que tava fazendo pra ir pular. Entendeu? Mas no farol. Se eu tô escutando ela no carro e chegou no farol.
Tá com a mão de sabão da louça?
Eu ia dar um. É. Você
tá
exatamente.
Com a mão de sabão da louça?
Não.
Você não vai. Você não vai.
Agora, se eu terminando de enxaguar a panela, rapidão ali.
Mas aonde você terminou de enxaguar aquele copo? Terminou de enxergar aquele copinho?
Vai.
Você passa a mãozinha
a panela vai até com sabão lá pro corredor, pra mudar logo. Deixa eu mudar logo isso aqui, sabe? Eu entendi a escolha, eu entendi, assim, as... tem a cara, assim, mas
tem
é
minha
aquela,
cara,
aquela
tem
parte
minha
feia,
cara,
assim, sabe? Aquela...
Essa era uma banda que, se a gente conseguisse entrevistar o cara, ele não ia acreditar, sabe? Oi? Vocês estão querendo me entrevistar?
Vocês estão ouvindo no Brasil isso aí?
Chegou, o Spotify chega no Brasil, o meu Spotify, sabe? A minha música chega aí, porque o cara, mano, ele tem 2.000 pessoas, né, que escutam o cara,
né? Família grande, né?
É a família dele, família estendida. A família estendida e eu.
Beleza, vamos em frente.
Eu vou agora com a Mulcoven, que é a banda da Suíça. A música é Sun King. Sobe o som. Esse é o Mulcoven, né? Ele é uma banda de 2012 da Suíça. eles fazem uma mistura, né? Um fuzz rock, eles definem o som deles como heavy psy rock. É, esse disco, Sun King, saiu em 25 de agosto. E até pra dar um... uma das coisas que motivou, né, minhas escolhas também, foi o quê? Foi bandas que eu escutei nesse ato aí bastante, que não tinha oportunidade, né, de apresentar assim pros amigos esporadicamente. E então esse aí é o terceiro álbum da banda, esse que saiu agora, né? O segundo álbum eu escutei, saiu em 2021. Eu escutei um bom tanto também. E essa banda, esse álbum é menos stoner do que o álbum anterior da banda. O Slumber World.
Essa música é bem stoner, né?
De 2021, né? Eu achei, não, se você escuta o outro, você vê mais stoner. Essa aí eu acho que a banda ela deu uma carregada no Doom. Eu acho que isso...
Pode ser, faz sentido.
Ele deu uma carregada no Doom aqui, que enriqueceu bastante, deu um diferencial muito legal no som deles aí.
Porra, cara, foi bem legal.
Então, isso. Putz, como eu falei, né? De novo, todas as músicas do álbum são top. Eu gostei muito de todas. E queria saber aí o que vocês acharam também da escolha.
Eu achei legal, é um stoner bacana, né? Ele tem um duelinho, né? Tem um dueto de guitarra ali, o solo de guitarra é bem, bem, bem legal. Gostei do solo. Eu só me incomodou um pouco o vocal. Ele é meio Ozzy, assim, meio, sabe, ele não varia nada, assim, nem a intensidade, nem o volume, assim, no, na música inteira, assim, isso meio que pra mim perdeu um pouco, assim, a graça, assim, apesar dos riffs serem legais, assim, essa questão do vocal ficar igual o tempo todo, eu não ouvi as outras músicas, se é desse jeito também, não sei se de repente é essa música, né.
É tudo mais ou menos aí, sim.
Mas eu achei que perdeu um pouco a graça, assim.
Eu achei que o vocal encaixa bem, não é uma... Claro, né.
Ele encaixa, mas
Não, pode encaixar bem. Pode encaixar bem, mas às vezes não agrada, né? Porque falta dimensão no vocal. Vai ser pro Ricardo.
Pra mim não. Legal, instrumental é legal, mas o vocal acho que não casou. Se eu tivesse um vocal um pouquinho mais bacana, assim, que variasse mais, eu acharia bem mais legal.
Se colocasse a menina lá do Voodoo Child, você acha que ia ficar melhor, então.
Se fizesse um moicano, raspasse o cabelo dela e. Umas botas, talvez ficasse mais legal, porque ali ela valia bastante, né? Isso que é a graça dela, né? Isso que é o legal. Nesse aqui, o cara toca, canta com a mão no bolso, uma ou segurando o cigarro e na outra o microfone.
Não, ele toca também. Ótimo, faz ótimo, isso, não. Ótimo. Acho que
ele toca também, vocal e guitarrista? Ah, tá. Então.
E você, Daniel?
Tá explicado.
Cara, eu vou ser sincero com você, eu gostei bastante mesmo. O que o Ricardo não gostou é uma das coisas que eu gostei, porque a principal característica do vocal do Ozzy que atrai é essa cadência sem variação muito. Eu acho que ele entra naquele ritmo meio hipnótico e é uma coisa que me agrada bastante. E eu acho que essa banda, o cara conseguiu. Primeiro que a música por trás é maravilhosa, o ritmo, a meia. Eu acho que tem uma guitarra meio suja ali, que puta, que bagulho maluco de bom, cara. Impressionante, só a parte instrumental. E quando entrou o vocalzinho, esse vocalzinho, que foi que ele falou mesmo, aquele cara magrinho, cabeludinho, mão no bolso, cigarrão na boca, cantando.
Cigarrão no canto da boca, senhor, não é nem fumando direito.
Se for algo diferente disso, vai ser uma frustração enorme, tá? Mas eu tô vendo esse cara, assim, com aquelas calças boca de fino, sentando, cantando ali, mas, pô, perfeito, eu achei que foi, eu gosto muito desse tipo de vocal. Eu acho que ele tem o espaço dele, entendeu? Dentro do meu gosto. Não são todas as músicas que eu gosto, que eu acho que tem que ser cantada.
É, nesse
assim,
estilo, né? Nesse estilo, dessa maneira que ele colocou.
O Stoner. Então, mas eu acho que o Stoner. Eu acho que o Stoner, esse tipo de vocal encaixa no Stoner, tá? Eu sei que pra cada Ozzy tem um deal, que o cara mostra como pode ser bem feito, entendeu? Mas você não dá. Sem o O Ozzy a gente não teria, sabe, Sábado, a gente não teria um monte de coisa ali. E eu olho uma banda dessa e eu acho que, pô, combinou perfeito. É uma música agradável pra caramba. Não sei se ela chega aí pro Vindas do LDM, mas olha, tá perto, viu? Agora, outra coisa, detalhe, essa capa maravilhosa, hein, cara? Pelo amor de Deus, cara.
A capa é caprichada.
Fazer que nem o pessoal do, fazer que nem o pessoal do Instagram. Chora Photoshop. Que capa maravilhosa, mano. Cara, o cara acertou ali.
Remete àquelas artes, né? Da antiga, né? Anos, sei lá, 80, porra, 70. Cara,
tem a simetria, tem uma simetria boa aí.
Nosso artista do grupo que tá falando aí. Né?
Satisfatório.
Nosso artista gráfico. A
visão artística.
Bom, agora vamos na rodada. Minha segunda música aqui, minha escolha, como não poderia deixar de ser, um thrash metal da banda Angelus Apátrida. É uma banda da Espanha, formada em 2004, uma das bandas mais famosas da Espanha, de metal, né? Já tem 8 álbuns lançados. Lançaram um single com um nome bem legal aí, que chama To Warn It May Concern, chama quem possa interessar. E o álbum mesmo vai sair no dia 20 de outubro, que chama Aftermath. Vamos ouvir um pouquinho aí desse thrash. Eu gostei porque esse é o típico thrash que eu gosto. É thrashzão bem na pegada ali americano, né? De bandas como Testament, Exodus, onde tem várias partes acústicas, onde as músicas exploram várias camadas ali, né? E muita parte com instrumental, sem tanto vocal. O vocal também é bem bacana, ele varia bastante o vocal. E a música tem algumas partes com uns climas bem épicos, assim, os solos são bem feitos, os andamentos, esse tumpá, tumpá, tumpá da bateria é o que eu ouço muito, eu gosto, né? E desse refrão meio pegajoso, esse pré-refrão que ele faz também, que é um negócio bem típico do thrash. Então, já gostava da banda e estou ansioso aí pelo lançamento do álbum, que vem no dia 20 aí. Daniel, o que você achou desse espetáculo?
Os ouvintes antigos do Mais Antigo DM já sabem. Eu não sou uma pessoa muito fã de thrash metal, mas dessa vez eu vou contra a intuição de todo mundo. Eu vou falar que é uma música maravilhosa, cara. Aí com dor no coração,
uhum.
Eu tenho que admitir que o Ricardo colocou mais uma música perfeita. Caramba, velho, essa... Eu comecei a escutar, porque assim, ela reúne muita coisa que eu gosto. Ela começa com uma introdução lenta, demorada, que vai criando um clima. Isso já me pega no coração. Eu gosto quando o cara vai criando esse
prepara,
clima.
Prepara, né?
Um dos problemas do thrash metal pra mim é aquela coisa muito óbvia. Ele chega, tá, começa daquele jeito e acabou, vai do começo ao fim e assim. Então o cara começou com lentinho, com piano, um vocalzinho. E quando entra a pancada, eu falo, beleza, esse é o thrash metal com um vocalzinho um pouco parecido com um corzinho no começo ali. Falei, pô, beleza, já entendi a que veio. De repente, o cara muda o vocal, a música começa a variar o riff, começa a variar a bateria, o cara começa a fazer coisas diferentes na bateria, entra um refrão com um eco, uma segunda voz.
Uhum.
E eu falei, cara, isso tá bom demais. E assim, ele sai do thrash. Do thrash básico, entendeu? Eles procuram, exatamente o que você falou, eles procuram várias camadas. Então parece que os caras reuniram tudo que eles podiam fazer de diferente numa música. Esse é o meu medo, que pega o álbum e não tem, o resto é tudo trecheira, sabe?
Padrão. Layer,
que é uma coisa padrão, entendeu? Coisas que eu não gosto, porque eu acho que os caras reuniram toda a criatividade nessa música, cara. Porque o cara faz vocal... sabe, Slayer, depois o cara da bateria, meu amigo, ele faz tanta coisa diferente ali, velho. O cara, condução, cada hora ele conduz diferente. Então, cara, é muito, muito boa. A guitarra bem dimensionada. Tá tudo, sabe, como você não escuta aquela guitarra. Que, vamos supor, o Sepultura não tem hoje aqui, os caras abaixaram muito a guitarra. Até no Roots, os caras deram um tom abaixo da guitarra, porque a guitarra no Arise estava muito alto, estava muito importante.
Uhum.
Eles tão colocaram a guitarra num lugar legalzinho, porque você não vê a guitarra, só a guitarra gritando, mas você vê ela, você sabe que ela tá lá, você escuta bem ela. E o vocal, cara, o vocal tá muito bom, mano. Acho que um dos primeiros thrashes... De lançamento que eu chego a gostar, entendeu? Porque thrash na minha vida foi Sepultura e o falecido Metallica, entendeu? E nada mais eu gosto depois disso. Esse é o primeiro thrash que eu ouço e falo, pô, isso aqui é bom, dá pra escutar, cara. Tá de parabéns mais uma vez.
Eu gostei bastante.
O que você achou, cara?
e aquilo lá, ele é um thrash que não se prende pelo thrash. Ele não usa as limitações desse estilo, né? Pra fazer uma coisa medíocre. Então, ele não tem medo também. Ele chega no meio da música, mais ou menos. Ele para, muda o andamento, toca uma... né? Bota um violão. É.
Fica lentinho.
Isso.
O vocalista
fica
muda
ali,
até o
tom, fica quieto. Depois volta pra porrada. Ele não deixa de ser... né? Não é só porrada, não. Ele dá uns beijinhos também. Faz uns carinhos também. Não é só isso. Não,
faz um carinho. Faz um carinho.
É. Não morde só, olha
ele
só.
Ele só não dá tapa na cara. Ele faz um carinho.
Pouco, tem que ter equilíbrio, né?
Pois ele salado, volta dando tapão. Mas...
e essa música é muito bem assim mesmo. Ele fica... ele mantém, ele conduz isso muito, de uma maneira muito competente.
Então, ele mantém a gente sempre...
eu não sou também dos maiores fãs de thrash.
Porque o problema do
mas
thrash pra
esse
mim...
aí...
é. No thrash chega aquela hora que você fala, putz, é isso aqui, já foi, já ouvi, esse riff é o mesmo. Agora esse cara não, ele para e fala,
opa, ele leva de uma maneira que não fica cansativo. Porque é uma música comprida também. Não é 10 minutos pra outra, mas guitarra, é bem, ó. 8 minutos e 38. O cara ali tava disposto. O cara tinha coisa pra contar ali.
Tá bem.
Tinha história.
E contou muito bem.
Isso aí, então.
Parabéns.
Então, vamos pra próxima.
Bom, Ricardo, agora finalmente chegou a hora que vocês queriam. Eu vou.
As máscaras caem. Agora as máscaras caem.
Eu vou apresentar para vocês agora a banda. A banda se chama The Voodoo Child. É uma banda que é difícil achar qualquer informação delas. Porque na realidade, vou até olhar aqui para confirmar isso, se a informação era essa mesmo. Porque eu tava conversando com a galera aqui, eu vi que. Eles falam, pô, mas é uma banda que não sei o quê. Eu falo, ah, meu amigo, eles têm 5 mil pessoas ouvindo por mês, os caras. Então você não pode esperar muita técnica, muita qualidade da galera. Né? Então, pô, é difícil achar qualquer informação dos caras. Uma banda começou em 2018, se me engano, na Romênia. Né? Quem montou a banda foi o guitarrista. Tem uma banda, tem 4 negros na banda, tem 4 pessoas na banda. Tem o Mina é a vocalista. Cara, é uma banda que ela basicamente ela é meio hard rock e com uma pitada de metal aí, é uma coisa, vamos dizer, um rock meio agressivo, vai. Mas eu achei que, eu coloquei ela porque eu acho que ela tem uma pegada mais metalzinha aí, que o pessoal acho que vai interessar algumas pessoas. A música que a gente vai escutar chama Stuck in Time, da banda The Voodoo Child. Vamos ouvir. Bom, Ricardo, é isso aí. Voltando, essa música tem uma carinha assim no começo dela de música do James Bond. Ela começa com música do
James Bond. É uma Deli Metal assim. Isso aí, né? É uma Deli Metal.
É, uma Deli Metal. Ela parece parece que vai entrar um Viva o Deixe Morrer, sabe? Mas ela tem o refrão dela, eu achei um refrão bem interessante, bem legal. A voz da
O que, que te levou assim? O que, que você pegou?
Que
porque escutou uma porrada de música. Por que que...
Primeiro que a voz.
Imagina que era isso mesmo. Porque a mina ela canta bem.
Ela
cara. Canta.
Pô, a voz dela canta, ela tem. E assim, eu achei. O começo dela, meio 007 mesmo, me fez parar, sabe? Eu tava escutando um monte de música, quando começou aquele música, eu falei, pá, isso é diferente, hein? E aí entrou o riffzinho, eu falei, puta, pode não ser super metal, mas é agradável, entendeu? Me passou uma sensação de coisa agradável. Eu achei legal de ouvir. Até perguntei pra vocês, né, o pessoal saber que eu perguntei, falei, cara, eu tô voltando essa música, é metal? Aí ele falou, não, é metal. A resposta do Ricardo, a resposta adicional do Ricardo foi que começou uma discussão enorme, mas aí eu vou deixar pra ele explicar pra gente o que ele acha exatamente da banda. Mas Ricardo, conta pra nós aí, o que você achou da banda?
Eu gostei dessa banda, eu achei ela legal, esse vocal é fora de série, ela canta muito bem, né, ela tem... ela põe muito sentimento
um
no
blues,
vocal,
né?
Dela.
É um negócio meio... lembra aquelas músicas da Amy Winehouse no começo, assim, primeira fase, eu achei meio...
Mas o Ricardo falou um negócio que ele tem razão, que ele não tinha reparado.
E só que
ela
assim...
ela coloca uma emoção que a gente sente o bagulho, né?
Ela coloca uma emoção que a gente sente.
Só
Eu não sou muito. Vocal feminino, né, é algo que eu não. No metal é algo que eu não. Muito assim, eu não tenho nenhuma banda que eu gosto. A não ser que seja gutural, né? A não ser que seja vocal gutural, tipo Art Enemy, ou Crypta, ou Nervosa, essas vocal feminino que faz um gutural. Esses assim, limpo, eu não curto, não. Mas esse é legal, a música é agradável. É, uma coisa que me incomodou, que eu te falei, foi a bateria. Que a bateria tá muito mal gravada, né? A música como um todo, eu achei que ela tá mal gravada. O baterista, ele é muito bom. Ele não é um baterista que faz o básico. Ele faz bastante virada, ele inova bastante. Ele né, inclui umas viradas ali que mostra que ele tem muita técnica. Mas o álbum é mal gravado. Eu achei a música, não sei se é uma música, se é um álbum que vão lançar.
É o álbum inteiro.
Eu vi que eles são meio revelação lá, né? Meio revelação no país, né?
Então, Romênia, né? Com todo respeito aos romenos que podem estar nos ouvindo, né? Eu lembro que tem as 25 pessoas que escutam metal na Romênia.
Eu não sei se é uma banda formada assim em algum programa, sabe? Eu não entendi muito bem, porque eu não consigo.
Não dá, essa informação é difícil.
Bem. É muito difícil ter informação. Informação é difícil. Você entra no Instagram deles, tem pouca postagem. É, entrei no Instagram da vocalista também, tem pouca coisa lá, mas enfim.
Mas você falou você falou da gravação, e a primeira coisa que você encontra quando entra na página deles do Spotify é uma vaquinha virtual, um GoFundMe, que o cara pede pra poder montar um estúdio de gravação, rapaz.
Vamos ajudar. Não sei quanto que é o real pra moeda deles lá. O cara tá precisando. Eu achei que a gravação ficou muito ruim, a bateria tá totalmente fora, assim.
Meu medo é os caras escutarem depois o nosso podcast e falar, vocês estão gravando muito melhor que a gente também. Vocês estão se achando, né? Os podcasts, né?
Vocês estão se achando o back album do podcast. Mas é uma música que pelo que eu vi, assim, a banda é um sucessinho lá na Romênia. E essa música é legal. O problema é a gravação. Gravação de fita, de demo tape aí. Mas.
Mas aí, eu vou
achei interessante, mas vou ouvir agora aqui e nunca mais vou ouvir essa música.
Mas eu vou explicar para os ouvintes porque virou uma discussão. Porque ele mandou isso, eu falei, mas rapaz, eu não tinha nem reparado que a gravação era ruim, cara. Só você para ver essas coisas. Aí o BJ me manda no grupo a figurinha do Milton Neves. O Ricardo é o Milton Neves no metal, cara.
Não é, pô, nós estamos há mais de 30 anos ouvindo música. Não, 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 você tem que reconhecer uma bateria dessa aí. Não,
mas é que, cara, é só você pra levantar essa bola, amigão. Eu escutei, eu tava aqui cantando junto com a menina, tava todo feliz. Porque você falou, não, a gravação, coisa e tal. Eu falei, não, peraí, caralho, velho, não pode ser. Aí eu parei pra ouvir direitinho, eu falei, puta, parece que o cara gravou naquelas fita cassete, aqueles gravadorzinhos dos anos 80, velho.
Gravou. Puta,
tem razão, velho.
E também tudo, não sou nenhum engenheiro de som, cara. Mas acaba, né, de tanto ouvir, identificando.
Mas você é o Milton Neves na música, velho. E você, BJ, o que você achou?
Blues metal aí, parece, né? Mas é calcado na menina, né? Ela que leva, que é o diferencial, né? É um hard rock, assim, né?
Faz sentido.
Bem gostosinho de escutar, mas ela que é o que dá
faz sentido.
É o diferencial.
É, realmente, não tinha reparado nisso. Se mudar de vocalista, a banda some, né?
Não, acabou. Ela que.
É, porque realmente você tem sentido. A banda mesmo não tem uma personalidade.
É um hard rock competente, assim. Os caras devem fazer cada cover, assim, top. Mas o. Mas é o vocal da menina aí que dá o diferencial.
Esse é o elogio passivo-agressivo do pessoal.
Não sei se é um elogio.
Que você fala isso pra uma banda, você fala isso pra um cara de uma banda, nossa, você deve fazer uns covers maravilhosos, o cara quer morrer, buscando uma identidade. Você deve fazer uns covers bonitos, hein, velho. Mas não, valeu, viu, tio. Valeu, tá bem, vou.
Mas eu gostei, não tem essa má vontade que o Ricardo tem com vocal feminino, né? Eu acho que dentro dessa. Quando é usado nessa característica aí, eu acho que valoriza muito. Tem aquela outra música, até coloquei, né, no, antigamente lá. Tem a Blue Pills, que é uma banda que eu gosto bastante, que é vocal feminino.
Eu esperava que vocês fossem macetar mais, hein,
mãe? Não. O que é isso, pô? Você colocou música boa?
Não, a música não dá pra falar que é ruim, não. Tem coisa pior aí.
Não, as ruins você guardou pra depois. Não, mas tem a...
Jura? Não, eu tô achando que você... Eu achei que as ruins que ia trazer esse programa era só o BJ.
Vamos lá, então.
Eu tinha achado que todas as ruins iam ficar pro BJ, mas pelo visto...
Minha? Qual que é a sua aí, BJ?
Agora de um EP. É da banda inglesa, fundada em 2017, Green Lung. A música é Maxine Witch Queen. Essa banda aí é a banda Green Lung, que é uma banda de Doom, Stoner, aquele, como é que a gente já falou aqui outras vezes, é o Cult Rock, né? Vem pela...
Esse outro título também que... Post-Cult
Rock. Não, eu não gosto de colocar muito pós, não.
Pós-Ocult,
o cara fala que eu toco pós-metal, pós-black, eu falo, rapaz, eu só tô com o dinheiro da passagem.
Pior que a gente tá num nível que a gente já tá reconhecendo. A gente já tá reconhecendo. Acho que isso é pós, hein? A gente já tá começando a sentir o cheirinho do pós. Mas vai lá, desculpa te cortar.
Então. Essa banda é de. Como eu falei, né? 2017, inglesa. Ela já tem dois álbuns, um lançado em 2019 e outro em 2021. E o terceiro, que vai ser o This Heaven Land, vai chegar o mês que vem. Mas eles lançaram, né? Um EP. Que tem essa música Maxine, outra música também muito boa, Mountain Throne. E eu, cara, o que me levou mesmo a pegar, principalmente, foi porque em 2021, o álbum que eles lançaram, eu escutei demais o Black Harvest. Ela se diferencia também pelo peso que ela procura trazer, né, para esse estilo. Essa música aí, Maxine, fala de uma personagem que existe mesmo, a Maxine Sanders. Ela é uma bruxa moderna lá inglesa, que junto com o marido dela fundou aquela a igreja, a filosofia, aquela Wicca. E o... Hã?
É assim que começa. Sim. É assim que começa.
Não, essa Wicca já tem,
já faz... Daqui a pouco tá todo mundo morto.
Só tomando
não,
só tomando
mas é outra...
Só.
Wicca é outra pegada.
Só coxinha de carne humana.
E tem um clipe que é muito legal... Que usa toda até a linguagem de vídeo de um filme como dos anos 70, né? Daqueles exploitation. Mas eu tô bem ansioso pro álbum. Eu não costumo colocar EP, eu prefiro colocar o álbum, mas esse aí eu gostei bastante da música. O órgão no começo, todo o estilo, a levada. E queria saber aí, o que, que você achou, Daniel?
Eu achei uma banda ok, uma música ok. Não é uma música, não é um tipo de música que desperta um interesse muito grande. Eles, ela tem a mesma pegadinha do surf, um pouquinho mais alegre. Esse tipo de música não me move muito. Eu acho que... Eu gostei mais desse vocal. Eu acho que o cara canta mais... Lembra até um pouquinho o que ele tava falando do cara com a mão no bolso. Ele tem um vocalzinho mais flat, achatado. Mas eu achei interessante o vocal do cara, mas... Você entendeu? É uma musiquinha que... Quando o cara começa a fazer meio gracinha, me incomoda um pouquinho. E parece que no começo ele faz algumas coisas de vocal e parece que ele tá querendo fazer uma graça, pra ficar meio engraçadinho. Por exemplo, eu não gosto do Van Halen com o David Lee Roth. Eu acho que ele fazia algumas coisas pra ficar engraçado, que eu achava que eu não gosto dessa coisa engraçada na música. Então esse cara, quando começa a cantar, me lembra aquela coisinha.
Música pra você é coisa séria, né, Daniel? Tá certo.
Eu acho que a banda é ok, velho. Música é séria, tem que ser séria ou triste. Música tem que ser séria ou triste, velho. Só tem essas duas emoções, velho. É uma música que pra mim também não vai fazer nada. Vou esquecer amanhã, tá?
Eu achei essa música bem parecida com o Ghost, né? O vocal dela é bem parecido com o vocal do Ghost. É meio teatro mágico, exatamente. Eles têm uma... Esse tecladinho do começo me incomodou um pouquinho, apesar de ser o molho da música, né? Eles lançam mão do teclado, né? Toda hora. Mas me parece uma trilha sonora de jogo, velho. 16 bits, aquele, sabe? Castlevania ou alguma coisa assim. Sonic, alguma
Faz
fase
sentido.
Do Sonic. Que entra esse tecladinho, assim, né? E é o que dá um olho pra música, assim. Ele repete várias vezes, repete depois do solo. Ele entra esse tecladinho. O cara do teclado garante uma graninha, tocando a mesma coisa ali umas 4, 5 vezes.
Não tem cara do teclado, né? O cara metendo isso aí, essa porra no...
Deve ser algum pré-reset,
o cara do, gravado, do barulho da pisadinha,
né? O cara da guitarra vai apertar o botão ali na hora do show, meu amigo, já era, velho.
Isso, é a mesma, mesma coisa que tá salvo lá no tecladinho, ele põe lá e pra não ter que pagar mais um, é verdade.
Pagar o cara pra fazer isso aí, meu amigo, você tá de sacanagem, né?
Até tentaram, né? De repente até tentaram, mas aí o cara falou, meu, isso aí não dá nem o dinheiro do ônibus pra eu ir tocar, então... Deixa quieto. E aí, mas eu fui. Eles têm um outro álbum chamado Woodland, que aí eu achei mais legal. Mais legal que esse, que é mais antigão esse outro álbum aí, que é mais o Stonerzão mesmo, assim, sabe? Mais Doom, assim. Eu acho que eles estão, não sei se influenciado pelo Ghost ou tentando fazer um negócio um pouco mais comercial. E aí a música tá nesse esquema aí, né? Muito Daniel falando agora. É bem engraçadinho, né? Bem felizinho, assim. Você já imagina os caras fazendo malabares, cuspindo fogo, essas coisas, assim.
Por quê? Não pode assim, não. Tem espaço pra arte, tem espaço pra tudo, pô.
Bater nos caras, sabe? Não é só não assistir. Okay, Não é só não assistir. Eu acho que tem que bater nas pessoas. As pessoas têm que ir pra cadeia.
A alegria deles tá me incomodando muito.
Prende esses caras aqui, porque não dá. Tá.
Bom, mas foram essas escolhas aí, foram ao todo aí 5. Não sei como é que nós vamos editar isso aqui, vamos lançar 3 músicas e depois mais 2. Mas esse foi o nosso podcast, o LDM, episódio T4. Alguma consideração final, Daniel?
Eu gostaria de agradecer a todos os que já nos acompanham há muito tempo e dar as boas-vindas para quem está nos ouvindo pela primeira vez e tentar prometer para todos aí que a gente vai tentar fazer isso de uma maneira um pouco mais consistente agora. Espero que a gente consiga ter uma certa periodicidade, né? Vamos ver se a gente consegue voltar a produzir isso com uma... Porque, para quem está ouvindo, muito obrigado por vocês estarem ouvindo, mas a gente faz isso mais pela gente do que por vocês, tá? Essa é a verdade. A gente se diverte muito, a gente gosta muito. E a gente, porra, não tem tempo melhor do que cagar regra, entendeu? Então a gente tá aqui. Não, isso é bom, isso é ruim, isso é maravilha, cara. Isso, porra.
Poder fazer da obra pronta, né?
Poder cara, fazer isso. O cara fala, pô, você grava mal pra caramba, a sua bateria é uma bosta, você gravou com um radinho de pilha. Aí você, porra, foda-se, né? O cara tá lá fazendo música na Romênia, pra CD da gente, e a gente tá falando do seu bosta, entendeu? Então foda-se, entendeu? Mas é uma maravilha, é uma maravilha. Eu adoro, muito obrigado a todo mundo. E vamos tentar produzir mais um nos próximos 15 dias aí, vamos ver.
Agradecer mesmo, agradecer vocês também. Muito bom poder voltar a gravar, conversar, ter esse contato aí e apresentar novidades aí, como falou o Daniel aí, procurar manter e voltar a escutar mais, né, o que é novo aí, tentar sair da zona de conforto, ela é de sempre os mesmos.
Essa ideia do podcast, até pra gente mesmo, né, se forçar a ouvir a música, ouvir outros estilos, conhecer outras bandas, né? Essas bandas famosas aí já estão, ao pouco vão acabando. E nós vamos estar aqui por aí, nós vamos ainda estar por aqui. Então precisamos achar as bandas substitutas aí. Se você quiser seguir a gente, temos aí o Instagram do Fúria Metal, que é @FuriaMetalMTV. Tem o podcast, tem o Instagram do nosso podcast aqui, que é o @LancamentosDoMetalPodcast. Tem o site velhobanger.com. Você acha a gente em qualquer lugar, não tá difícil, tá? E é isso, agradeço a todos e é isso aí. Valeu, um abraço.
Falou.
Mais galera.
Você ouviu o podcast Lançamentos do Metal com Ricardo, BJ e Daniel.